No ar, Viva Maria com Saúde. Pelos direitos das mulheres na luta contra o Aedes aegypti. Produção e apresentação, Mara Regi.
Mais do que nunca hoje, Viva Maria com Saúde está ligado na estreia do mais novo programa da TV Brasil. É logo mais, 23 horas, ou seja, 11 da noite, Estação Plural, que tem como uma de suas apresentadoras a cantora e compositora Ellen Oléria, ela que é a voz da resistência.
Salve! Que bonito! Salve! Ei, salve! Ei, salve! Que bonito, que beleza! Salve! Ei, salve! Ei, salve! Ei, salve!
E na pessoa de Ellen Oléria, uma saudação a todas as mulheres negras que em tempo de dengue, chikungunya e zika são as que mais padecem com a falta de recursos, apoio e atendimento hospitalar, para que a gente possa melhor identificar a perversidade desse cenário. Vamos até Salvador, Bahia, conversar com uma militante da articulação das mulheres negras. Ela que também, nesse momento, faz um doutorado em saúde pública pela Universidade Federal da Bahia. É Manuele Góes. Manu, para os íntimos, não é, querida?
Queria agradecer o convite para estrear esse grande espaço para a gente agora, né?
Pois
então,
é.
Eu fico muito feliz de estar em um momento compartilhando dessa resistência.
Pois é. Nós é que agradecemos, Manu, e queremos aproveitar a oportunidade para saber do impacto dessa pandemia em Salvador, essa cidade que é uma das mais atingidas pelo Zika vírus, por exemplo.
A nossa realidade aqui é bastante alarmante, né? O estado da Bahia é o segundo, depois de Pernambuco, né?
Uhum.
A ter esses casos de, aí no caso de microcefalia, confirmação na associação com a Zika. E aí a gente está passando por um processo de ter que tomar frente de várias frentes de luta em relação à saúde, não somente, né, porque parece que a gente só precisa falar sobre a questão reprodutiva, né, por conta do que o Zika, né, causa nas crianças, mas a gente também precisa pensar antes disso, né, onde é que as mulheres negras estão inseridas do ponto de vista de saneamento básico, né, de saúde preventiva, de promoção da saúde, como é que tudo isso se dá ao ponto de não acontecer nada e ficarem com essa vulnerabilidade como a gente está hoje, né? Em relação ao Zika, dengue, chikungunya e outras doenças que às vezes a gente não fala, mas estão aí ainda para a gente.
Mas então, Emanuele Góes, você que é da articulação das mulheres brasileiras, o que teria a nos dizer desse acompanhamento que certamente a saúde pública está sendo obrigada a fazer para tentar um diagnóstico mais assertivo em relação a essa doença que não podia ser mais perversa?
Articulação de mulheres negras, a MNB, a gente está levantando, chamando a visibilidade, né? Quem são as pessoas e aí, quem são as mulheres que estão sendo mais vitimizadas por esse acontecimento, por esse grande caos, né? Podemos dizer assim. São as mulheres do Nordeste são as mulheres negras, e aí a gente vai olhar todo o cenário aonde essas mulheres estão submetidas, né? Estão em situação de vulnerabilidade. Recentemente, a Jurema Werneck fez um boletim onde ela fala das mulheres negras e do Zika, aonde ela vai trazer a questão do saneamento básico, do racismo ambiental, das outros aspectos que não estão sendo vistos, porque a preocupação com a questão do aborto e a Zika, né, e mulheres, tomou a pauta. E a gente está querendo trazer as outras coisas que são consequências dessa ausência de serviço, de ausência de saúde mesmo para as mulheres negras, sobretudo no Nordeste.
Queria aproveitar para saber de você, que é uma pesquisadora, até porque está fazendo seu doutorado em saúde pública, como é que tem sido o dia a dia dos hospitais frente à dengue, chikungunya e à Zika, já que sabemos, no geral, a carência de leitos hospitalares, de atendimento é muito grande, e até a distribuição de métodos anticoncepcionais. Então, eu queria saber por onde você andou até agora e o que, que você traz dessa escuta dessas mulheres negras, principalmente.
Então, a gente tem aí uma dificuldade que o serviço responda às políticas, né? Na verdade, as políticas têm dificuldade em ser executadas na ponta, sobretudo a política relacionada às mulheres, política de saúde da mulher. A gente ainda não conseguiu que a política de planejamento reprodutivo, métodos contraceptivos, sejam fornecidos em amplo espectro dentro do serviço. Ainda está restrito às pílulas, às anticoncepcionais orais. Isso ainda é uma realidade, parece que não, mas ainda é uma realidade. E o serviço em relação às endemias, que no caso, né, de chikungunya, zika e dengue, o serviço quase sempre não está preparado para receber uma demanda de um surto, né? E aí há uma sobrecarga, há uma falta de acesso de serviço para dar conta essa tamanha problemática que a gente tem hoje. Na verdade, é esse mosquito, né? Não é nem só... É um mosquito que tem que ser resolvido aí para que as outras coisas sejam resolvidas, né? A gente precisa eliminar o mosquito e, para isso, precisa de saneamento básico, precisa de atenção básica, saúde da família, agente de endemia, serviços que dão conta disso, né?
Pois é, e por isso são básicos.
É, exatamente.
Bom, às vésperas do 8 de março, gostaria de saber em que medida as manifestações junto à articulação de mulheres negras e ao movimento de mulheres em geral aí na Bahia haverá de refletir essa perplexidade frente a essa pandemia e também ao cenário político que ora se apresenta com a supressão das questões de gênero, raça e etnia das políticas públicas no Brasil, em função daquela medida provisória que foi aprovada na Câmara dos Deputados no último dia 18 de fevereiro.
Na verdade, a gente dorme e acorda com mais uma bomba, né? Cada vez que a gente acorda é uma novidade de retrocesso, inclusive. A gente não consegue nem pensar a agenda para frente por conta dos retrocessos que a gente garantiu que a gente já colocou lá, não deixar retroceder. Tá difícil. Eu acho que nesse 8 de março, e pelo que eu estou vendo aqui, é muita discussão em torno disso, em torno dos direitos, né? Em torno dos direitos reprodutivos, em torno da garantia do direito em relação à Zika, né? Isso está muito forte aqui, assim, muitas atividades sobre isso, e também na discussão das questões, sobretudo de gênero, né? Porque a pauta do 8 de março, ela fica focada também na questão de gênero e de reivindicar as agendas em tempos de eleição, né? É uma coisa que começa a aparecer,
com
né?
Certeza.
De a gente tentar trazer para a pauta pública e política, a questão de gênero nas discussões para que os novos candidatos e candidatas possam, no mínimo, trazer isso para a sua plataforma de candidatura.
Opa! Assim esperamos. E agradecemos também muitíssimo a você, Emanuele Góes, a Manu, para toda a articulação de mulheres negras no Brasil. E vamos às ruas, né? O 8 de março nos espera. Um grande abraço.
Tá bom, beijão.
Você acabou de ouvir Viva Maria com Saúde, edição especial. Apoio ONU Mulheres, Fundo de Populações das Nações Unidas, Organização Pan-Americana de Saúde e Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.